40 anos de independência.
1975-2015.
A construção do futuro.
Uma série que evoca os 40 anos de liberdade e independência de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe.
Uma produção da Voz da América.
Para se chegar ao dia da realização das primeiras eleições democráticas, foi preciso o PSV, então partido no poder, fazer cair o célebre artigo 4º da Constituição, que consagrava partido do Estado, abrindo desse modo caminho para a legalização e exercício da atividade política de outros partidos. No processo negocial para a criação das bases que levariam à marcação da data para a realização das primeiras eleições democráticas, a delegação do MPD foi liderada por Eurico Correia Monteiro, enquanto a equipa do PSV foi presidida por Cursino Tolentino. As negociações, segundo Eurico Monteiro, foram de intensos debates e algumas dificuldades pelo meio, já que, segundo o dirigente do Movimento para a Democracia, o partido no poder queria impor algumas condições, nomeadamente a marcação de eleições presidenciais em primeiro lugar e só depois as legislativas, condições prontamente rejeitadas pela delegação do MPD.
Havia uma outra segunda questão, que era a marcação rápida das eleições, portanto um calendário relativamente curto das eleições. Ora, é evidente que um partido nascente não quer eleições imediatamente, quer algum tempo para consolidar. Depois, até, a história veio mostrar, quer dizer, que havia, no fundo, um descontentamento, era tão grande, tão profundo, que afinal fazer eleições mais cedo ou mais tarde
não iria beneficiar.
Mas, aparentemente, estaria a beneficiar, quer dizer, fazer eleições rapidamente, e o PCB via que o descontentamento ia se alastrando e, portanto, queria fechar rapidamente e ver se conseguia ganhar. E queria diminuir o risco de perda das eleições. E é por isso que queria que as eleições presidenciais fossem antes. Porque, presuntivamente, Aristides Pereira gozava.
Estaria menos desgastado.
Menos desgastado. Por causa das suas funções presidenciais, distantes, portanto, da função executiva e tal. E, portanto, estaria menos desgastado. E, portanto, convinha levar Aristides Pereira para algumas eleições, ter um bom resultado e arrastar, então, depois com ele, digamos assim, o PICB. Portanto, era este o calendário a que nos opunhamos. Não faz sentido você estar a fazer eleições numa mudança de regime e privilegiar as eleições presidenciais. Você tem que fazer eleições legislativas em primeiro lugar. Porque é nas eleições legislativas que você vai escolher os representantes da nação.
Já Cursino Tolentino, chefe da equipa negocial do PICV, considera que as negociações para a abertura democrática foram positivas. O entrevistado da Voz da América afirma que qualquer negociação sempre conhece dificuldades. Mas para Cursino Fortes, o mais importante é as pessoas terem a capacidade de ultrapassar os problemas.
Os resultados ao longo destes anos provaram que foram negociações condignas e efetivas. Isto é, produziram um processo de limpeza do caminho na via da democracia formal, que é uma fase importantíssima, não é suficiente, mas é muito importante, para a construção da democracia real, que tenha outras traduções. Portanto, no plano estritamente formal, eu entendo que as negociações foram eficazes e conduziram a resultados positivos.
Se depois do 5 de julho de 75 foi preciso fazer quase tudo para arrancar o país, o antigo primeiro-ministro Carlos Veiga afirma que após a vitória do MPD nas primeiras eleições democráticas em 91, havia necessidade de se começar praticamente do zero para a implementação de um ambiente de pluralidade de ideias e convivência democrática. Por outro lado, Carlos Veiga considera que era preciso promover uma verdadeira abertura económica, proporcionando o crescimento, visando a melhoria das condições do país e das populações.
O acesso a serviços que hoje se consideram básicos, como a energia, a eletricidade, o telefone, era muito limitado, a água mesmo era muito limitada, e portanto foi preciso construir tudo isso. No fundo, quando ao fim de 10 anos o MPD sai do poder, não só a matriz democrática ficou, como efetivamente, em termos comparativos com o que existia em 1990, houve um avanço, um progresso absolutamente extraordinário. Documentos oficiais posteriores a esse tempo, mas que sufragados pelas entidades internacionais, dizem que em 2001, quando entregámos o poder, o país estava a crescer a uma taxa média de 8% e o desemprego tinha sofrido um recuo bastante grande.
O antigo primeiro-ministro reconhece que nos últimos 15 anos da vigência democrática e sob a governação do PCV, o arquipélago deu passos importantes no processo de desenvolvimento em várias áreas, mas registra algumas preocupações atualmente, com realce para o fraco crescimento da economia, situação que preocupa os cabo-verdianos, sobretudo a camada jovem, muitos, segundo Veiga, com formação superior e sem perspectiva de emprego. O Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.